nessa manhã aqui com vocês. Alegria de ver a igreja presente também. Deus abençoe você que está em casa também. Eu estou tendo a honra, privilégio, depois de alguns dias de férias, estar de volta aqui, poder servir ao Senhor e abençoá-lo com a palavra de Deus. Podem se assentar. Eu quero ler um texto. Eu dei um tema aí para essa mensagem. Rotina potencializada. Na realidade, eu fiquei tentado em colocar rotina turbinada. Mas eu achei que ia ficar meio forte, né? Mas eu acabei dizendo. Por quê? Porque eu tenho percebido assim, como que na nossa rotina, nós somos levados a ficarmos preocupados com tantas coisas. E quantas vezes Deus não está presente nessa rotina, gente? Me assusta de eu ver que nossa luta é diária. Já perceberam? Acontece no dia a dia. A gente acorda e a gente não sabe o que, que o dia está preparado, né? O que, que tem aí para a gente nesse novo dia? Nós não sabemos. Essa é a verdade. Recebemos no mesmo dia uma alegria, uma notícia boa, e recebemos uma notícia triste no mesmo dia. No mesmo dia nós recebemos bênçãos e no mesmo dia nós recebemos lutas e provações. Então a nossa luta é diária. E eu estou pensando nisso. E Deus me levou a um texto que está em Atos capítulo 3. E eu fiquei pensando nesse texto. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu vou ler, é uma passagem curta. Pedro e João, eles estão indo para o templo para a oração da hora nona. Eles estão indo para orar pelo templo. O judeu tinha vários horários de oração, né? Já era uma coisa da cultura, da religião judaica. Eles estão indo para o templo. Uma coisa rotineira. E olha o que, que acontece. Era levado, aí entra um homem nessa história, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, olha só, a rotina dos discípulos e a rotina desse homem. O que, que você acha dessa rotina? Todo dia alguém carregando esse homem para colocar lá no templo com um único objetivo, para ele pedir esmolas. Gente, eu já li tanto esse texto, mas eu fiquei muito tocado, sabia, gente, com essa situação. Às vezes a gente reclama da nossa vida, né? E tem gente passando por tanta dificuldade. Vendo ele a Pedro, vejam que é a partir do homem que está em necessidade. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, e eu fiquei me perguntando, quantas vezes você acha, quantas vezes você que está em casa, você que está aqui, você acha que Pedro e João foram orar no templo? Quantas vezes? Eles eram judeus, gente. Sabe o que é a impressão que eu tenho? É que eles encontraram com esse homem muitas vezes, não foram poucas vezes. Então, esse homem não era um desconhecido para eles. Eles sabiam quem era esse aleijado. E eu vou dizer mais, na minha percepção, eles deram esmola para esse aleijado várias vezes. Que o judeu tinha quase que uma obrigação de ajudar o pobre. Fique com essa cena em mente. Ele vê os dois entrando e ele implorava que lhe dessem uma esmola. E aí vem uma ação divina através desses dois homens. Na rotina deles, pensa aí, rotina do aleijado, rotina de Pedro e João, como judeus devotos indo para o templo. Pedro fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Não é assim que às vezes a gente olha para as pessoas esperando que elas é que vão ter que dar alguma coisa para a gente? Pedro, porém, lhe disse, e aí muda a história toda aqui, na rotina desses dois discípulos. Na rotina desse homem aleijado. Não possuo nem prata, nem ouro. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está dizendo assim, ó, eu não tenho nada para te dar. Ele está dizendo, olha, essas moedas que você valoriza tanto, que é o que você espera que eu te dê, deixa eu te falar uma coisa, esquece. Mas o que eu tenho, eu te dou. Que coisa maravilhosa, gente. Não sei se eu consigo sair só da leitura do texto. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Eles nem oraram. Eles nem disseram assim, Senhor, cura esse homem aqui. Veio uma palavra rema da parte de Deus na boca de Pedro e João, os dois no mesmo espírito. Anda. Olha, queridos, nesse exato momento, e eu gosto de pensar que nesse exato momento, houve um sobrenatural de Deus na entrada do templo, não estava nem dentro do templo. Se você acha que as coisas acontecem dentro do templo, você está muito enganado. Aí na tua casa, Deus pode fazer uma coisa tremenda nessa manhã. E tomando-o pela mão, ele não só disse anda, ele fez uma coisa mais difícil e desafiadora. Como é que você diz para um aleijado, anda? Ainda diz assim, peraí que eu vou te dar uma ajudazinha, me dá a mão aqui. E olha o milagre acontecendo. Nesse processo de estender as mãos e dizer anda, ele levantou. Não tinha plateia. Tinha pouca gente, com certeza algumas pessoas entrando no templo também ficaram observando o que está acontecendo. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé. Passou a andar e ele fez uma coisa que ele sempre gostaria de ter feito. Um sonho, um milagre que ele esperava de Deus. Ele entra no templo, saltando, e eu já estou saltando com ele, gente. E louvando a Deus. E o povo que viu, que sabia quem era esse aleijado, que viu ele andar e a louvar a Deus, olharam e reconheceram, é ele mesmo. É ele que pedia esmola. Assentado à porta formosa do templo, esse aleijado tão conhecido, acabou aquele lugar cativo dele. Chega de cativeiro. E se encheu de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Meu Deus do céu, que leitura de texto é essa, gente? Feche seus olhos, você em casa também, feche seus olhos. Eu quero compartilhar sobre essa rotina potencializada por Deus na tua vida. Peça ao Senhor nessa manhã, Senhor, entra na minha rotina. Faz coisas novas na minha rotina. Tem gente que está cansado da sua rotina. Está exausto, está desgastado. Essa pandemia, então, bagunçou mais ainda a nossa rotina. Então, eu quero pedir junto com você para que o Senhor entre na tua rotina. Pai, ó Espírito de Deus, tu estás aqui, tu estás ali, tu estás lá. Entra nessa casa, entra na vida desse irmão, dessa irmã, entra na vida dos irmãos que estão aqui no templo e bagunça a rotina deles. Em nome de Jesus, entra com uma ação divina na rotina deles. Faz algo novo para que o ânimo seja trazido de volta, para a alegria do Senhor seja trazida para a vida deles, para que o poder de Deus seja revestido nessa rotina, Pai. Muda essa rotina deles. Em nome de Jesus, Pai, com a Tua presença e com o Teu poder, usa a Tua palavra nessa manhã para ministrar aos nossos corações. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu fiquei pensando, ó, o que, que faz parte da tua rotina? Eu não quero me prender a isso, não. Eu quero voltar para o texto. Trabalho, horas de trabalho. Não tem jeito, né? Você não acorda assim, hoje eu não estou afim de trabalhar. Se você tem horas de trabalho, vai ter que trabalhar, né? O que tem que mudar é a tua atitude, né? Talvez o teu patrão, você acha que ele tem que mudar, mas quem tem que mudar somos nós. O que, que é? Cuidado com a família, com filhos, não tem jeito. Você não pode acordar e dizer assim, hoje eu não estou afim de cozinhar para essas crianças. E esse marido que não gosta de comer isso, ele vai comer hoje. Não pode, você só vai criar problema na sua rotina. Então, você tem que lidar com as suas obrigações de casa, de que não tem jeito, gente, tem que cuidar da casa. Relacionamento com os outros, misericórdia. Olha, o que não falta é problema para aparecer na nossa vida. Às vezes, coisas simples que acontecem no nosso dia a dia. Você quer ver uma coisa? Uma coisa que já me estressou muito na vida. É trânsito. Eu não gosto de dirigir. Eu, se disser assim, tem que ir para Salvador. Pronto, já me dá logo um calafrio. Por quê? Eu não suporto dirigir, gente. Sabia? Eu pago para alguém me levar para Salvador. Eu não gosto. Aí, quando eu tenho que sair, mas até a rotina aqui de dirigir, aí você encontra aquelas pessoas que te dão cortada. Ah, só para roubar a tua paz. E você fica com vontade de amaldiçoar. Não me diga que você não fica, não, porque você fica. E aí você não pode amaldiçoar. Dia a dia. Tem dias que a pessoa que você cuida, que está na tua casa, não está bem. O que, que você faz com uma pessoa enferma? Que ela acorda, ela está sentindo muitas dores e ela não está bem. Ela vai descarregar em cima de ti. Preocupações da vida faz parte da nossa rotina. Quem é que passa o dia inteiro e diz assim, hoje não me preocupei com nada. Você não é desse planeta. Porque nós vivemos lidando com preocupações da vida. Algumas são completamente diferentes das outras. Por exemplo, tem pessoas preocupadas com o ganha-pão. Muita gente perdeu o emprego nesse período. Tem pessoas com causa na justiça que nunca é resolvida. Tem pessoas que são atacadas diretamente pelo diabo. É impressionante como o diabo ataca algumas pessoas. Você tem que aprender a lidar com isso. E as crises? Sem contar as crises. Faz tudo parte da nossa rotina, sabia, queridos? Então não venha achar que a sua vida, a sua rotina é algo extraordinário. Que nós vivemos num mundo caído. Esse mundo está caído. Você espera o quê dessa rotina? E aí fiquei pensando nesse texto. O Espírito Santo tinha acabado de ser derramado. Sabe o que é isso, gente? A presença de Deus foi derramada nos corações dos discípulos. O véu tinha sido rasgado. Acesso agora direto a Deus. O Espírito Santo veio e habita no nosso coração. Eles estão nesse clima maravilhoso. Quer ver outra coisa? Pedro se levanta, prega, 3.000 pessoas se converteram. A igreja começou a bombar de atividade, o povo não sabia nem o que fazer, a comunhão foi entrando nas casas, eles dividiam tudo, ninguém passava necessidade. É tremenda essa igreja. No meio disso tudo, a devoção a Deus continuava. Alguém pode perguntar, o que esses judeus foram fazer no templo? Eles não eram discípulos de Jesus? Foram, porque eles foram orar. Eles deixaram o legalismo de lado. Eles foram orar. Eles foram orar no meio da sua rotina, querido. Você não pode deixar a sua devoção. E isso me leva a alguns pontos que eu estou pensando na sua rotina e Deus entrando nela, mexendo com a tua rotina. Para de olhar o temporal. Que mania que a gente tem de olhar só o aqui e o agora. E quando olha para o amanhã, a gente sofre pelo amanhã. Você nem sabe o que o amanhã está te preparando. Para. Quebra os paradigmas. Sabia disso? Às vezes você precisa só mudar a tua rotina. Eu, pastor, sim, quebra. Quebra a tua rotina. Alguns são tão sistemáticos que eles não conseguem fazer nenhum outro caminho para o trabalho. Tem que ser aquele mesmo caminho, né? Se o Espírito disser assim, vira naquela rua, ele não vai virar nunca. Por quê? Sistemático. Quebre os paradigmas. Quebra. Se o Espírito Santo falar contigo, acorda agora. Acorda e vai orar. Quebra os paradigmas. Faz uma parceria com Deus nessa tua rotina. Acorda e diz assim, esse é o dia que o Senhor me deu. Eu duvido se você acordar e dizer assim, esse é o dia que o Senhor me deu. Toma conta desse dia, Senhor. Nada que aconteça nesse dia vai passar sem a tua permissão. Se prepara que você vai ver Deus fazendo coisas tremendas. Turbina a tua fé. Sabe qual é o problema que a gente tem muitas vezes? É que nós sossegamos com a fé. Fé precisa ser alimentada. Fé precisa crescer. Tem um dia que a gente acorda, a gente não está cheio de fé, não. Sabia? Está difícil. Deus precisa alimentar a tua fé, turbinar a tua fé, para você passar um dia diferente com Ele. Isso me leva ao primeiro ponto dessa mensagem, que eu estou pensando nessa rotina potencializada. Que seja uma rotina cheia de expectativa de Deus. Olha, queridos, eu quero, a igreja está fazendo 25 anos, eu quero te dar um desafio para você começar a fazer da tua rotina uma rotina cheia de expectativa divina. Para um pouco e diz assim, eu quero cultivar minha prática devocional. Esses dois estavam indo orar. Eu duvido que Deus não faça nada na tua vida se você tem uma vida de oração. Eu duvido. Se você vai para o teu joelho, se você vai para a oração, se você vai para a palavra, se prepara que Deus vai manifestar o poder dele na tua vida. O que acontece é que a gente fica esperando a oração de alguém, o telefonema de alguém, a mensagem da devocional no grupo do GC. A gente sempre fica esperando que alguém venha. Você tem que cultivar a sua vida de devoção com Deus. É nessa rotina que Deus entra. Eu não leio a palavra de qualquer jeito não, sabia, gente? Eu leio a palavra, eu abro a palavra, eu já fico querendo pular. Sabe por quê? Porque Deus fala comigo na palavra. Sabe quantas vezes eu já li esse texto, gente? Eu já perdi as contas na minha vida ministerial. De repente eu vi a rotina desses dois. E Deus falou comigo, prega. Por isso que eu estou pregando. um dia de cada vez. Para de ser preocupado com o teu amanhã. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa que me chama muita atenção. Nessa um dia de cada vez, eu amo o texto da viúva de Serepta, que está lá em 1 Reis, capítulo 17. Eu não vou ler para vocês por causa do tempo, mas depois você pode ler. Capítulo 17 de 1 Reis. Elias está sendo usado por Deus, está uma seca tremenda, e ele é enviado para uma cidade para encontrar uma viúva. Quem mandou foi Deus. Vai para Serepta, tem lá, que fica lá em Sidom, fica aí, que eu já dei ordem. Olha o que, que Deus diz para esse homem. Eu já dei ordem a uma mulher viúva que te dê comida. Sabe o que, que eu sempre vi esse texto assim? Que ele chegava lá e falava com ela. Eu às vezes esquecia que Deus disse para Elias que essa mulher ia dar comida para ele. Agora deixa eu te falar qual era a condição dessa mulher para você entender que rotina ela estava. Ele se levantou, foi a Serepta, quando ele chegou na porta da cidade. Sabe quem estava ali? A viúva. Sabe o que ela estava fazendo? Apanhando lenha. Que nessa cultura aqui, mulher carregava a lenha, sabia? E ela não tinha mais ninguém, ela tinha um filho. Ele a chamou e disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Bom, até aí tudo bem. Indo ela buscá-la, ele, só um minutinho, uma coisinha mais. Me traz também um bocado de pão na tua mão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, a mulher, a crente, gente. Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, que ela identificou que ele era um homem de Deus, eu não tenho nada cozido. Ainda vou te dizer mais, qual é a minha rotina hoje? Eu tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavados e vou preparar esse resto de comida para mim e meu filho comermos e morreremos. Ela acordou aquele dia e disse assim, acabou, chega. Eu vou fazer esse pão, o último, não tem mais nada para fazer da vida, a gente vai morrer de fome, acabou. Ela dá de cara com esse profeta de Deus. Ele disse, querida, não temas. Vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e me traz até aqui. E você sabe o que aconteceu o resto da história? Um milagre acontece. Sabe por quê? Porque Deus faz multiplicar a farinha e o azeite na casa dessa mulher. Ela estava numa rotina de buscar talvez a ajuda de alguém, e Deus diz para Elias, ela vai te dar comida, eu já falei para ela que ela vai te dar comida. Querido, dá para você entender que é um dia de cada vez, deixa Deus entrar nesse dia de hoje, que você está aqui, e você que está aí, deixa o Senhor entrar aí. Outra coisa, o foco desses dois discípulos entrando no templo, não era aquele aleijado. O foco deles, eles estavam indo para orar, cheios do Espírito Santo. Eu já estou vendo Pedro e João entrando no templo, dizendo assim, olha, louvado seja Deus que Jesus vive. Louvado seja Deus que o Espírito Santo agora habita na nossa vida. Eu já estou imaginando esses dois entrando no templo, falando essas coisas de Deus. Fale das coisas de Deus com pessoas de Deus. Tem pessoas que vêm para a nossa vida só para infernizar a nossa vida. Quando essas pessoas vierem, você, a melhor coisa que você faz, sabe o que é? Fala de Deus. Fala dos milagres de Deus. Se você, mas está tudo ruim, está nada. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele esqueceu de você, mentira. Ele não esquece de mim, ele jamais vai me abandonar. começa a falar que numa hora, ó, essa pessoa desaparece logo da tua vida, não vai nem mais te ligar. Sabe por quê? São pessoas que às vezes são usadas pelo diabo para te infernizar. Seu foco é o Senhor. Segundo lugar, deixa eu ler essa frase para vocês, que eu estou com essa frase na minha cabeça. Quero que você leia junto comigo. Um dia normal com Deus pode ser um dia de transformações. Faz da sua rotina uma rotina com a presença de Deus. Se prepare. Segundo lugar, essa rotina não é para você ser abençoado apenas. Nós já somos abençoados. Vamos inverter as coisas aqui. A gente acha que a gente vai ser abençoado. Paulo diz que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Meu Deus, vá para Efésios, vá ler esse texto que você vai ficar encantado. Vá ler a palavra. Sabe por quê? Porque você já é um abençoado. Você já é uma abençoada. Tem um Deus que quer usar a tua rotina para você, cheio de bênção, abençoar o teu próximo. E esse é meu segundo ponto. Sabe o que é que atrai esses dois homens para eles pararem ali na rotina deles de irem orar? É ver aquele aleijado que eles já conheciam. Mas eles são movidos de uma compaixão divina. Olha, queridos, nós estamos precisando viver compaixão. Viver a compaixão. Olhar para as pessoas e ter compaixão. Tem umas pessoas aqui em Lauro de Freitas que eu me sinto profundamente tocado. Tem umas pessoas de rua, eles não devem funcionar bem da cabeça. Tem um que cada vez que eu vejo ele está com menos roupa. Sujo, imundo, cabeludo. Falo, gente, Jesus, olha, já orei tanto por esse homem, gente. Falei, Jesus, tem compaixão desse homem. Quem é que pensa nesse homem? De verdade. Falei, quem é que lembra dele? Quantas pessoas passam por esse homem? Quem é que fez alguma coisa? Será que a gente pode fazer alguma coisa para ajudá-lo? Insano, provavelmente. Tua rotina, faz da tua rotina ser uma bênção para as pessoas. Muda a tua atitude, em vez de reclamar das pessoas e reclamar da vida, abençoa quem vier no meio do teu caminho. Esses homens têm compaixão desse aleijado e eles decidem abençoar esse aleijado. Você sabia que Deus já tem te enchido de poder e de bênção? Você crê nisso verdadeiramente? Você crê nisso? Porque se você crê, você tem que deixar fluir essa bênção. Às vezes uma coisa simples que você faz para alguém é uma bênção. Às vezes um carinho de Deus através da tua vida para abençoar alguém. Às vezes só uma oração. Você lembra de alguém? Liga para a pessoa. Eu lembrei de você hoje. Quantas vezes a pessoa estava passando por uma necessidade e diz assim, Deus ouviu a minha oração. Eu pedi para alguém me ligar nessa hora. Esses homens dizem assim, olha, eu não tenho isso que você está esperando não, viu? As pessoas esperam muito da gente, viu, gente? Mas ele disse, eu tenho algo muito maior, que é o que está sobre a tua vida, que é o que está sobre a tua vida. A presença de Jesus. Gente, se Jesus em mim não faz diferença para os outros, que Jesus é esse? Jesus na tua vida tem que fazer diferença para os outros, dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua rotina. Esse Jesus que você crê tem que fazer diferença na vida dos outros ao teu redor. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você tem Jesus, você tem que deixar ele fluir através da tua vida. Se você não tem, confessa hoje de manhã, não tenho Jesus. E peça para ele entrar na tua vida, porque ele pode fazer isso nessa manhã. Por fim, para eu ir para o último ponto, exercita a tua fé. Deus já te mandou fazer uma coisa assim meio maluca? Eu estou me lembrando de Filipe. Filipe está lá, ó, está lá em Atos, depois leia. Está lá em Atos, capítulo 8 de Atos. Está lá Filipe, na rotina dele, um anjo do Senhor fala para ele: sai daí, vai lá para esse endereço que eu vou te dar. No lado sul, no caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, tem um deserto. Vai para lá. Exercita a tua fé. Para de ver as coisas tudo assim, ó. Exercita a tua fé. Deus quer te usar para abençoar vidas. Esse aleijado foi profundamente abençoado. E por último, olha só, queridos, essa tua rotina é para glorificar a Deus. Faz da tua rotina um dia de glorificação ao nome do Senhor. Eles disseram: olha, em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Sabe o que esse homem faz? Glorifica a Deus. Sabe a quem estava ao redor? Glorifica a Deus. Tudo é para ele. Tudo tem a ver com ele. Essa igreja está fazendo 25 anos. Você não vai ver essa igreja exaltando pastor, não. E olha que nós temos pastores aqui profundamente abençoados por Deus, para a glória dele. Líderes abençoados. Essa igreja é uma bênção, gente. Eu não posso entrar agora nesse assunto, não, porque eu nesses anos que eu estou aqui na Bahia, junto com a minha família, com a minha esposa, 17 anos, vai completar agora, profundamente abençoado. Mas o foco não é essa igreja, o foco é ele. Sabe por que que essa igreja é tão abençoada? Porque o Senhor tem um lugar de honra, de glória. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo que nós fazemos a gente faz para ele. É o que ele quer, é o que nós queremos. Ele é quem pode fazer todas as coisas. É ele que toca nesse homem. É ele quem levanta esse paralítico. É ele que pode mudar o teu dia hoje. Para de olhar para você, mas sabe o que você está precisando? Deixar o Senhor entrar agora na tua rotina. Ele pode todas as coisas. Ele curou aquele paralítico. Ele não pode resolver o teu problema, não? Sinceramente, eu creio que o Senhor pode agora entrar na tua vida e te curar, e te tocar e te restaurar. Traz o Senhor para dentro da tua rotina. Deixa ele potencializar a tua rotina. Nunca mais a minha rotina vai ser a mesma. Pode dizer para o Senhor, porque ele vai selar embaixo: se prepara. Depois você vai dizer: olha, eu fiz aquela oração e o Senhor respondeu. Olha, eu decidi abençoar até aquela vizinha que me perturba. Eu decidi abençoar. Como mudou tudo. Eu quero orar com você. Mas antes de orar, talvez seria importante agora cantarmos essa música. Enquanto você pensa nessa mensagem, você que está em casa, pense nessa mensagem. Você que está aqui, pense nessa mensagem. Eu vou terminar orando por você depois dessa música. Tá bom? Vamos adorar o Senhor. Vamos. Pensando nessa mensagem.